Professor Ali, como é que funciona esse processo que define quem foi eleito para os legislativos? Só vocês, né? Ela é estatística, você também da área, né, de ciências matemáticas. Eu jamais seria um cientista dessa área, não é? Professor, e aí? Como é que essa conta doida? Carlinhos Oliveira, ele foi lá onde vocês deram aquele troço, tudo direitinho, ele chegou aqui, deu a explicação dele. Mas por mais que a gente fale, professor, ô contazinha chata e difícil, não é não?
Bom dia, Carlinhos. Em primeiro lugar, você, como todos nós, por natureza, somos matemáticos. Ninguém deveria ter orgulho de não saber matemática. Isso aqui, essa frase do Arthur Ávila, um matemático brasileiro que ganhou um Nobel, prêmio Nobel de matemática do mundo, né? Que é brasileiro com grande orgulho. Então, nós todos devemos saber o básico de matemática, e isso é importante para não dizer que fomos enganados, para não dizer que há corrupção quando não há, e dizer que não há quando há, de fato, corrupção em algumas coisas. Então, sobre, especificamente falando sobre a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores, que é muito importante também, sim, né, do poder legislativo, existe uma metodologia, existe um cálculo para saber quem, além do número de votos, vai ocupar o cargo. Acontece muitas vezes, que você deve ter ouvido, que um candidato ganha mais voto que outro candidato de outro partido.
Aqui na cidade nós tivemos muito.
E não entra, não é? Isso acontece. Outra coisa que todo mundo deve ter escutado, que aparecem muitas coligações, né? Várias coligações, inclusive quando escuta propagandas eleitorais, né? Aquela parte mais rapidinha, coligações A, B, C, D, E, F, A, T, Z, não é? Aparecem esse tipo de coligações que exatamente tem a ver com esse cálculo que você estava apontando. Justamente isso acontece porque no cálculo de número de vagas que vão ocupar Câmara dos Vereadores ou deputados, os votos vão para partido, não é? A gente vota, na verdade a gente pode votar, pois não.
Quando eu voto, por exemplo, no João, eu estou votando no partido dele? É isso que o senhor quer dizer?
A gente está fazendo uma coisa mista. No Brasil, o processo que nós estamos optando é um processo misto. Quer dizer, se eu votar em João no partido J, no partido A,
isso,
eu estou dando, em primeiro lugar, meu voto para o partido do João. E na primeira instância, quando dividimos as cadeiras na Câmara, a vaga vai para o partido do João. Então pode ser que o João não tenha suficientemente número de votos para poder ocupar. Mesmo que tenha um número superior ao Pedro, que está no partido B. Pois João pertence a um partido que teve maior número de votos. Então, para começar, o voto, em primeira instância, vai para o partido. E cidadão pode votar, inclusive, na legenda, né? Pode votar somente o partido.
Carlinhos Oliveira, me ajuda aí. Aqui na cidade nós temos quantos eleitores ali, não está aí, aptos a votar? Eu pergunto aí aqui para o professor, né? Não, eu pedi um socorro para Carlinhos Oliveira, mas o socorro já chegou com a professora aqui, né? Nós temos quase 200 mil eleitores, né, professora? É isso que a senhora disse?
Isso mesmo, dá uns 195 mil, então a gente pode arredondar para 200 mil.
Eu te perguntei isso porque eu já botei aqui a calculadora aqui na tela, né? Porque essas contas de vocês, né? São contas que só vocês, só professores, né? Conseguem, né, entender esse tipo de conta, não é? Tá bom, Carlinhos, muito obrigado.
Semana passada.
Ah, sim, que você compareceu lá, né? Proporcionalidade. É verdade. Eu tô vendo números aqui que o Carlinhos Oliveira conversou. Ele prestou muito bem atenção lá, porque tem números aqui que ele me trouxe, que nós conversamos aqui no ar, que vem exatamente na direção, né, disso aqui, não é? Disso aqui. E aí, eu já coloquei a calculadora aqui na tela. Professor Ali, vamos dizer 190 mil eleitores, vai dar o quê? Uns 165, 170 mil votos válidos? Será que a gente vai ter na cidade? Acho que não, né? Muito, né? Tem.
Abre estatísticas microfone. Novamente, como que foi historicamente, mas creio que sim.
Professora de estatísticas, vamos colocar 193, 194 mil eleitores. Teríamos o quê? A senhora acredita que tenhamos, por exemplo, 170 ou um pouquinho menos de votos válidos?
Olha, que saia justo,
isso é só achismo, isso é só achismo, não é ciência.
Eu nunca, na verdade, vi os números de São Carlos, mas a gente deveria ver das eleições passadas para ter uma estimativa desse
já
número.
Já chega aqui.
Se souber a proporção das eleições, já. Duas eleições.
A senhora quer apostar
passadas,
que em dois minutos isso chega aqui?
Ah, perfeito, então.
No máximo dois minutos isso chega aqui. Entendeu? Tem ali aquela fera ali, ó, Carlinhos Oliveira.
É a inteligência artificial aqui do
estúdio. Tem na parede da casa dele, ainda bem que a sala é grande, tem uns 470 diplomas de nível superior.
Muito bem.
Professor Ali, aí a gente volta, não é, naquela pergunta, como é que funciona esse processo, né? Que define, o senhor falava aí, né? De coligações e essas coisas todas, né? Que são números, né? Que para nós leigos, não é? São números que nos chamam, né, a atenção. Professora, deu menos de dois minutos. Professora, deu menos de dois minutos. Já estão aqui os números, certo? Na última eleição nós tivemos 112 mil votos, 85%, professora, de votos válidos. Obrigado, Carlinhos Oliveira. 85% de, vamos colocar, 190 mil, é isso, professor? 190 tá bom, né, de eleitores? É isso? 190 divididos por 85, é isso, professor? É assim que faz essa conta? É Sim. isso? Hã? Não, não é assim, não. 85 dá 170, 200 mil, 170, 170 mil, acho que dá.
170 mil.
Eu acho que dá 170
mil. Perfeito, você está vendo que eu sei muito bem em matemática?
Eu acho que 170 mil dá. Professor, aí a gente vai fazer o seguinte: olha, eu vou voltar lá na minha calculadora, que tiraram aqui da minha tela, não é? E nós vamos dividir 170 mil por 21, 8.500 votos? Seria mais ou menos
maravilha.
Isso?
Maravilha, é isso aí.
Por aí, a média.
Por aí. Eu acho que você estava falando sobre votos válidos.
85%.
É importante esse número suba também, inclusive.
Até porque nós tivemos aí, né, mais de quase 80% de jovens que tiraram título de eleitor, né, de 16 a 18 anos. É um número bastante significativo, não é não? Tá bom. Não, é o senhor agora.
Então, eu estava falando sobre esse 80%. Porque tem mais uma coisa que não é absolutamente um mito, que é o seguinte: número de votos nulos e inválidos tem algum efeito também nessas contas. Porque justamente para distribuir as vagas, as pessoas consideram um tal de quociente eleitoral, que é aí que começa uma conta. O quociente eleitoral, essencialmente, é número de votos que cada cadeira lá na Câmara precisa ter, ou seja, para um candidato ter.
Nessa conta fictícia que nós fizemos, seriam os 8.500.
Mais ou menos.
Por aí.
Você tem que pegar o número de todos os votos válidos,
dividir por
o número
21.
De vagas, que são 21 aqui em São Carlos, vai ser esse número que o senhor obteve. Exatamente. Tá. Esse número é o número que um partido tem que ter para ter uma vaga. Para começar.
Ok.
Então, cada vez que a gente vota menos ou vota nulo, a gente está fazendo algum efeito nesse número, não é? Porque o número de cadeiras é fixo, 21 cadeiras. Se você diminuir o número de votos válidos, você está diminuindo esse quociente. Diminuindo esse quociente, você está ajudando o partido que está lá em cima, num certo sentido. Partidos que estão com votos, número maiores de votos, eles beneficiarão mais do que os partidos que estão lá na lanterna. E nós temos vários partidos, né? Se não me engano, temos 20 partidos concorrendo a essas 21 vagas. Então, nessa situação que temos uma pluralidade de partidos, é muito importante realmente que as pessoas votem. Ou seja, esse número 80%, 85%, aumente também.
se realmente efetivamente a gente quer participar, né? Que é supostamente cidadão, quer dizer, quer participar
quanto
na decisão.
Mais nulo, quanto mais branco, sobe o número, a necessidade de voto do quociente, é isso que o senhor quer dizer?
Não, estou dizendo que cada vez que você tem mais votos nulos e brancos, aí está ficando mais fácil para os partidos com maior votos para ganhar a cadeira.
Tá. Vamos ver se eu consigo entender aqui. O senhor me ajude, por favor. Afinal de contas, o senhor é professor, é isso. É, nós falamos aqui numa média de 170 mil votos válidos, ok?
Sim.
É, se nós tivermos só 160 mil votos válidos, aí nós vamos dividir os 160 pelos 21, o que vai dar um número menor do que os chamados 8.500. Seria
exatamente
isso?
Exatamente, exatamente.
Ok. O que ajuda o partido lá em cima, né?
Olha, esse número vai ficar menor, né? Então você precisa menos voto para poder ganhar cadeira, mas isso favorece no processo mais os partidos que têm maior número de votos do que os partidos que estão com menos número de votos.
É fácil não, né?
Eu acho que talvez não olhando as contas, os números, não seja tão fácil. Mas na prática, muitas vezes eu acho que todo mundo escutou isso, né? Que se a gente não votar, está ajudando. Não é assim completamente correto dizer que se você não votar, você está votando em partido maior. Assim que as pessoas interpretam esse fato. Mas tem algum grau de correto essa afirmação, que se você não votar ou votar nulo e branco no processo, porque esse processo é complexo, como você mesmo diz, e eu confesso também, é um processo que você divide as vagas inicialmente por esse número quociente que você obteve aqui, 8.000, quantos que deu? 8.000, né? É, divide para cada partido, você dá um número fixo de vagas, mas aí sobra vagas.
Então, porque tem partido que a gente sabe que não alcança nem os 8.500 pontos.
Certo.
E aí que lasca, porque não tem mais a coligação para vereador.
Justamente,
né?
Justamente. Esses partidos, na verdade, quando não alcançam, eles não entram.
Isso.
Né? Apenas entram quando eles entram em algum momento ainda. Esse que era a nossa palestra, na verdade, na USP. Esses partidos podem não entrar no início.
Tá, então peraí.
Sim.
Nós falamos aí de mais de 20 partidos, não falamos? E a gente sabe que tem nano partido aqui na cidade. O senhor sabe disso?
Sim.
É, vamos supor que a nossa conta, professores, chegue no fictício 8.500 votos. E que um partido tenha apenas 7 mil votos. Mesmo assim, ainda ele tem chance?
Sim. Se o partido tiver acima de 80% desse número, que era o número de 8.000.
Nunca ninguém tinha me falado isso.
Pois é, e isso aqui eu vasculhei, na verdade, o código eleitoral.
Tá.
Eu já conversei com várias pessoas, pouquíssimas pessoas sabem. Mas é interessante, a gente tem que olhar essas coisas. Isso aqui também é o nosso dever.
Tá. Vamos voltar o número fictício do Carlinhos Lima. 8.500 votos, daria 6.500, 6.600 votos. Mesmo não chegando nos 8.500, o partido que tiver 80% dessa matemática doida, ele ainda tem chance. E por que, professor, que ele tem chance se ele não alcançou aquilo?
Pois é. E esse aqui, por duas razões. Uma é que a matemática do processo, o cálculo do processo, quando você atribui as vagas para partidos que tiveram 8.500, vai sobrar ainda vagas. Porque imagina um partido, em vez de 8.500, tiver 9 mil vagas, ou 10 mil votos, desculpa. Quantas vagas garantirá esse partido? Se tem 10 mil e 8.500 é uma vaga, quantas vagas você atribui para esse partido?
Eu acho que uma.
Uma.
Isso.
Então sobrou votos ainda. Do outro partido pode sobrar também. Sempre tem essas sobras. E essas sobras podem ser somadas maior do que 8.500. E aí? Esse 8.500 de sobra vai para quem?
Boa pergunta. É outra que vocês vão me deixar doido. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Nós tivemos vários partidos e um partido sobrou 1.500, outro sobrou 2.500 e tal. E vamos somar. Nós tivemos 9 mil votos de sobra naquela matemática do Carlinhos Lima de 8.500. Para quem vai essa vaga que sobraram 9 mil votos?
Pois é. A partir daqui, o Brasil
e vários outros países, o Brasil não está sozinho nisso, vários outros países optaram por uma cláusula, chama cláusula de desempenho, né? É que o partido que tiver acima de 80% desse 8.500 do Carlinhos pode participar para ganhar votos de sobra.
Que legal! Puxa vida!
É, e não acaba aqui ainda não.
Um dia hoje, hein, professor?
É, ainda não acabou. É porque não é qualquer partido novamente. Porque imagine um partido que tiver candidatos com somente 10, 100, 150 votos, muito poucos votos. Será que merece esse partido ganhar uma vaga?
Não sei.
Pois é, essas questões são questões que misturam a matemática e a sociedade. Eu acho que a gente deveria começar a pensar nesses problemas nas escolas já. Já deveríamos levar isso, essa pauta, nas escolas, para que as pessoas decidam. A gente quer representar algum setor da sociedade, mesmo que não tenha muitos votos, ou a gente somente quer pessoas com muitos votos, ou puxadores de votos? Essa é uma decisão que a sociedade tem que fazer, né? É, existe uma cláusula, finalizando as cláusulas, existe uma cláusula de desempenho sobre candidatos também. Então, o partido tem que ter 80%.
Isso.
Mas o candidato também tem que ter pelo menos 20% desse número 8.500 mágico que você calculou.
Ok.
Então, isso quer dizer dar 170, não é? 170, 8.500, se você calcular 20% de 8.500, dá 1.700. Tá certo?
Foi. A conta que eu fiz aqui de cabeça.
É, muito bem.
Tá bom. É, professores, a minha produção, né, nunca me deixa não. Na eleição de 2020, São Carlos tinha 186.863 eleitores aptos a votar e votos válidos para vereador foram 110.267. Se você pegar 110.000 divididos por 20, daria 5.000 qualquer coisa, né?
Você está calculando?
É, 110.267.
O número de votos válidos foi?
É, foi para vereador.
Certo, 110.000. Esses 110.000, para
coisa,
um partido poder concorrer a uma vaga de sobra, tem que ter 80% okay. desse. 80% de 110 mil dá 90, não é?
Isso.
Mais ou menos 90 mil. E o candidato, para poder assumir essa vaga, caso a sobra vá para esse partido, tem que ter pelo menos o 20 mil, que é mais ou menos 22 mil, que vai ser mais ou menos o 20%. Então, não é qualquer candidato que poderá entrar só pelo fato que o partido ganhou a vaga. Então, esses aqui são certos ajustes que, em princípio, algumas pessoas, quando vê essas cláusulas no Código Eleitoral, podem pensar, podem imaginar que, ah, olha, é uma falcatrua, tem alguma coisa que está acontecendo aí.
Mas não é.
Não, em certo grau, não estou dizendo assim que não existe. Aqui a questão não é okay. sobre isso. A questão é matemática aqui. A matemática aqui está clara. A matemática oferece uma forma justa, uma forma. Não estou dizendo a forma
até
justa.
Até porque o chamado quociente, né, ele abre a possibilidade dos pequenos também chegarem, né?
Sim.
Porque senão só os grandes chegariam. Então eu acho isso muito justo.
Perfeitamente.
Né? Senão só
é uma forma justa.
É, tá bom. É, José da Babilônia, Carlinhos, muito boa essa entrevista com os professores da USP UFSCar. Tivemos uma aula muito esclarecedora. Eu também aprendi tanto aqui que vocês não têm ideia, não é? Gente, eu conversei aqui, aprendi muito, muito. Eu quero agradecer demais da conta pro jovem professora Andressa Cerqueira, do Departamento de Estatística da UFSCar. Muito obrigado, jovem professora.
Obrigada a você, Carlinhos. Fiquei muito feliz mesmo de participar, estar aqui nesse espaço. Acho que nós, como professores, né, a gente não cansa de ensinar o tempo inteiro. Então, um sábado de manhã também é um bom momento para a gente estar aqui falando sobre estatística, sobre matemática, coisas que a gente gosta. Eu espero realmente que os ouvintes tenham aproveitado bastante essa manhã
que
de sábado.
Sim, porque eu gostei demais aqui da presença de vocês, eu aprendi muito. É, Carlinhos Oliveira sempre me socorrendo aqui, então isso é muito importante. Que a senhora tenha um bom final de semana, professora.
Muito obrigada.
Obrigada a você. Professor Ali Tazibi, veio lá da Armênia para cá, da Pérsia. Muito obrigado, viu,
eu pela que agradeço.
Sua presença, sua simpatia, sua paciência, viu?
Eu que agradeço.
Seus alunos devem ser muito felizes de estar com vocês dois.
Concordo plenamente com a Andressa, que realmente a gente gosta de falar, tem esse prazer e espero que os ouvintes também tenham gostado e amanhã exerçam sua cidadania.
É uma frase que eu criei. Por favor, não me esqueçam os royalties. Eu tenho uma filha professora, né? E eu fico me perguntando por que que professor anda, né? Sendo que todos os anjos têm asas, não é?